Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, pessoas! Serginho Ságita na área mais uma vez com vocês. Programa Sons do Brasil no ar, trazendo hoje aqui a nossa edição número 313. Gravando mais uma vez online, dentro desse momento que estamos passando da pandemia, né? Desse problema com o coronavírus ainda, mas torcendo aqui para que tudo isso passe logo, né? A vacina está chegando devagarzinho e estamos aqui fazendo a nossa parte, colaborando com o distanciamento social, assim como os nossos convidados também, que estão cada um no seu lar, na sua casa, e a gente vai bater esse papo bacana hoje. Aproveitando, vamos dar as boas-vindas. Temos a nossa artista convidada do dia, que tem uma história muito interessante. Ela é natural do Peru, Lima, mas hoje tem residência aqui no Brasil e fazendo um trabalho musical muito interessante, fazendo a fusão de todas essas culturas aí, trazendo toda essa cultura da Amazônia, da região peruana, dessa questão mais andina, com um pouco do afro e juntando com a música brasileira em tudo isso, mas ela vai contar pra gente durante o programa. Quero dar as boas-vindas a Marta Galdos. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho. Muito honrada de estar aqui nesse convite com vocês. Você fez uma bela descrição do meu trabalho, viu? Mas a gente vai chegar lá.
Com certeza. Durante o programa a gente vai contar toda essa história aí, da onde chegou toda essa sua miscigenação musical que você utiliza no seu trabalho hoje. Assim como temos aqui também o nosso convidado especial, que em todo o programa a gente traz uma pessoa, um profissional, no caso ele também é músico, tem um trabalho maravilhoso também, que vem ajudar a gente a jogar um tempero na nossa salada Sons do Brasil aqui. Ele que é flautista e tem uma formação bastante interessante, doutor e mestre em musicologia e pós-doutorado em etnomusicologia. Ele vai explicar pra gente o que que é isso. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Henrique Menezes.
Opa, Serginho, obrigado demais pelo convite, viu?
Eu que agradeço vocês dois terem aceito esse nosso convite para estar junto com a gente hoje no nosso capítulo 313. A cada capítulo que a gente vai escrevendo da história Sons do Brasil, a gente vai complementando o nosso livro aqui com a história de vocês. Mas para a gente não perder muito tempo, porque tempo para nós aqui é muito valioso, vamos dar início a esse bate-papo de hoje. Marta Galdos, cantora, compositora, como eu falei, vinda de Lima, do Peru, e hoje morando aqui no Brasil. Apresenta pra gente a Marta, muito rapidamente, da onde veio essa vontade, essa ideia de morar no Brasil, trazendo toda essa fusão musical sua.
Bom, essa chegada ao Brasil é uma coisa meio que do destino, eu acho, mas também, ao mesmo tempo, tentando fazer a história curta. Eu sempre fui muito apaixonada pela cultura musical brasileira. Eu acho que a gente recebeu muita influência através, por só até engraçado, mas através das novelas. Eu tive um pai também que morou em São Paulo por 6 meses. Meu pai é pintor. Enfim, teve um caldo feito em casa que eu me senti muito afim com a sonoridade da língua portuguesa. Isso, eu não tomei consciência disso até muitos anos depois. Eu me formei comunicadora, cantava como um hobby, e chegou uma hora da minha vida que eu percebi que isso era muito importante para mim e eu decidi fazer a carreira de cantora. Também nesse descobrimento, eu comecei a reconhecer as minhas próprias raízes musicais do Peru, que vem um pouco além do que o Peru em particular, porque a gente traz uma matriz na América Latina afro-indígena e ela tem diferentes aceições, né? É como diferentes adequações de cada lugar e cada país. Até a cultura musical africana com a cultura andina também tem misturado, também tem a parte andino-amazônica. E aí eu comecei meio que a unir as peças de um quebra-cabeça que tinha a ver com as influências que iam me alimentar, as fontes que iam me alimentar para eu criar uma música nova, que trouxesse uma mensagem de vida, de amor ao mundo. E eu fui também colhendo as lendas e as histórias que estão dentro das fronteiras, né? Nesse caso, Peru-Brasil. Aí eu notei que, por exemplo, né, geograficamente a gente tem o rio Amazonas, temos o rio, a natureza não pertence só a um país. Ele é uma coisa muito mais milenar do que pertence ser o rio brasileiro ou peruano. Mas, de fato, ele começa no Peru e vai até o Brasil. Então, eu fui colhendo isso para trazer experiências e vivências musicais que articulassem uma matriz latino-americana. E uma hora eu acabei chegando a São Paulo em 2018, um mês, e eu fiquei apaixonada assim, pela cidade, pelo esse ritmo pulsante de globalizado, de recepção, de inúmeras influências do mundo aqui. Também outras influências que eu recebi foi, por exemplo, o jazz também, né? Que também é uma matriz afro, né? Se a gente analisa bem. E isso tudo, assim, me fiquei muito impactada. Então eu decidi realmente mudar de residência, assim, de maneira definitiva. Então eu cheguei aqui em janeiro de 2019 e desde que eu cheguei não pude trabalhar. Apareceu o Sesc, apareceu agora os Proac, apareceu o Bais Menor, apareceram os Saraus. E ainda bem, graças a Deus e as deuses e a Pachamama, eu consegui chegar antes que a pandemia começasse. Então eu consegui curtir um pouco desses encontros. E também notei que tem essa classe artística muito ativa, né? Que também geram projetos. Eu, nesse processo também artístico de autoconhecimento, diria assim, eu passei por a parte cênica e continuo me formando. Passei também pelo teatro, pelo clown. Isso tudo me fez abrir esse lado de compositora que eu comecei, de fato, em 2017. E agora eu continuo também escrevendo poesias e agora fazendo parcerias, nesse caso, com artistas aqui. Então, tem que ter um pouquinho para fazer essa história, mas tem muito de lado romântico, né? Eu não vou entrar em mais detalhes, mas também tem esse senso prático que eu notei, que vi que aqui é um lugar onde eu podia chegar e montar minha barraquinha, e agora estou em uma barraquinha em Vila Mariana, que não é uma barraquinha. Eu vou crescendo aqui no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, e isso é muito grata.
Marta, você já fez uma bela apresentação da Marta, da chegada dela no Brasil. Eu queria fazer o seguinte, vamos começar a botar música aqui no pedaço? O que, que a gente pode tocar já de largada para o pessoal começar a conhecer seu trabalho?
Bom, eu acho que esse passo que a gente conversou agora na apresentação que eu fiz tem a ver com esse momento em que eu comecei a fazer a releitura da música brasileira. Bem que não é ao 100% do meu primeiro CD, foi uma aposta que eu fiz. Uma das músicas que eu escolhi do meu CD, que era um CD de música peruana, principalmente, escolhi uma música brasileira. E a gente fez uma releitura em ritmo afro-peruano de uma música afro-brasileira. Então talvez a gente possa soltar essa música de Edu Lobo, Upa Neguinho.
Vamos nessa então? Upa Neguinho com Marta Galdos, dando início na nossa parte musical. A gente já volta trazendo o Henrique Menezes aqui pro papo. Vamos nessa e voltamos já.
Pa pa pa.
Voltando então, depois da música de Marta Galdos, Upa Neguinho, uma releitura de um clássico brasileiro aí, e eu quero chamar Henrique Menezes para o papo agora. Henrique, na apresentação eu falei aí, etnomusicologista. Dá uma pincelada pra gente antes da gente partir. O que é etnomusicologista?
É uma palavra toda esquisita e que a gente usa na academia, assim, os acadêmicos resolveram inventar essa palavra, mas é uma palavra que já está completamente desatualizada, uma palavra assim bem eurocentrada, né, e preconceituosa inclusive, que é uma musicologia que estudaria os etnos. Então, se você estuda Mozart, você é musicólogo. Afinal, você está estudando música. Se você estuda, sei lá, música brasileira, você é etnomusicólogo, porque você estaria estudando um etno específico, como se aquilo não fizesse parte da humanidade, né? Então, é um conceito que ainda se usa na academia. A academia é um lugar muito atrasado, mas enfim, esse nome ainda aparece aí nos cursos e etc, mas eu não me reconheço nesse termo aí, e esse papo de etno aí não é comigo não.
Na verdade é um musicólogo que estuda música como qualquer outro, independente do estilo que você estiver trabalhando, estudando ou criando e dentro da música aí. Mas vamos lá diretamente pro trabalho. Você lançou um disco-livro chamado Jazz Rural, que a gente falou aqui, acabou não dando tempo de você fazer os shows de lançamento presencialmente, que era o que estava previsto no projeto, exatamente pela chegada da pandemia aí, que inviabilizou tudo que era apresentação ao vivo e que com certeza teria aglomeração, não tem como você fazer um show sem isso. Mas o trabalho caminhou, foi acontecendo, você acabou realizando online esses shows, quer dizer, ainda tem show para ser realizado, mas vamos partir do princípio. Jazz Rural. Explica pra gente o que é esse disco-livro, qual é a proposta desse trabalho.
Então, Jazz Rural é um, como você disse, um disco-livro, né? É um disco que o encarte ficou tão grande que virou um livro. Basicamente isso, mas é a ideia de juntar pesquisa com música, né? Pesquisa musical e produção musical, performance, então criação sobre a pesquisa, né? A gente partiu da pesquisa feita pelo genial escritor Mário de Andrade, o autor de Macunaíma, Paulo e Céu Desvairada, uma série de livros, poemas, romances, etc. E ele tem essa parte de estudioso da música. Ele tocava piano, foi professor de piano durante muito tempo e tem muitos estudos sobre música. Em particular, sobre a música do estado de São Paulo, a música tradicional de São Paulo. Então ele ia nas festas, dança de Santa Cruz, Moçambique, todas essas musicalidades típicas paulistas, ele foi e anotava melodias, anotava o jeito das pessoas se vestirem, o jeito das pessoas dançarem, os instrumentos, anotava tudo isso. Então, partindo dessa pesquisa do Mário, a gente criou textos críticos sobre esse estudo dele, né, que o pessoal diz que é um estudo etnomusicológico, que ele estava estudando certas regiões, a música feita em certos lugares do mundo, né? Em São Paulo em particular, em Carapicuíba, aqui em Santa Isabel. E a gente resolveu compor música autoral, contemporânea, sobre esses estudos feitos pelo Mário de Andrade. Ele inclusive gravou, ele mandou trazer lá da Alemanha um gravador portátil, entre aspas, era um trambolhão que você tinha que carregar num carro, para gravar essas musicalidades, essas sonoridades fora do estúdio, né? Isso é 1937, então você não tinha CD, não tinha Spotify, não tinha internet, né? Você gravava em disco, a indústria do disco estava surgindo. Todo mundo gravava dentro dos estúdios, que era onde você conseguia gravar. E o Mário, como diretor do Departamento de Cultura, encomendou esse gravador e foi gravando a música popular do estado de São Paulo. Então, esses registros são preciosíssimos. Eles estão hoje na discoteca do Centro Cultural São Paulo, que recebe a gente muito bem. Está lá todo acervo até hoje. Você pode ir lá ouvir quando quiser. Quer dizer, depois da pandemia, né? E a gente compôs música contemporânea, as nossas leituras a partir dessas gravações originais do Mário.
E com todo esse estudo, você acabou denominando então de Jazz Rural. Esse nome não é do Mário de Andrade, foi vocês que definiram isso.
Isso, o Jazz Rural é a gente que inventou. O jazz, como a Marta lembrou, é uma coisa assim, digamos, de várias fronteiras, né? Ultrapassa fronteiras. E a origem da palavra é africana, né? Então, a essência do jazz, digamos assim, o étimo do jazz é africano, né? Centro-africano em particular.
E foi isso mesmo, né? Foi feito a concepção do disco-livro Jazz Rural. E aí vocês tinham shows marcados, só que acabaram não acontecendo do jeito que tinha sido planejado. E automaticamente acabou acontecendo. Então, alguns shows que, de uma forma geral, acabou surgindo também um outro projeto, acho que da Lei Aldir Blanc ou do PROAC. Através disso, você acabou aproveitando e fazendo já o lançamento desse álbum e realizando até uma quantidade até maior do que estava previsto num primeiro momento para o lançamento do Jazz Rural.
Isso, é. Como teve essa pandemia, eu lembro quando começou o primeiro dia em São Paulo, quando fecharam os teatros, eu estava em cima do palco. Eu ia começar a tocar às 8 horas da noite e às 7 da noite eu estava em cima do palco, terminando de passar o som. Chegou a pessoa responsável pelo teatro, era no Teatro Arthur de Azevedo. Ela falou assim: olha, gente, não vai mais ter show, a prefeitura baixou um decreto que não pode mais ter teatro aberto. A gente foi para casa e nem imaginava que ia ficar mais de um ano sem pisar no palco de novo, né? Então isso, por um lado, para a gente que é músico, que vive da performance musical, é muito triste, mas a gente inventou diversos outros caminhos, que são esses. Bom, você citou duas leis que estão apoiando o jazz rural, então o PROAC e a Lei Aldir Blanc, e a gente está fazendo agora essa série de shows online, que são apresentações onde cada um está na sua casa, mas a gente tem convidados, onde a gente pode conversar sobre esse trabalho do Mário de Andrade, sobre o nosso trabalho, sobre a situação contemporânea da música, pode colocar vídeos da gente tocando, que a gente fez antes da pandemia, pode fazer diversas coisas. E a gente está, por exemplo, produzindo um podcast chamado Jazz Rural, onde todas essas questões estão colocadas. Você pode ouvir aí nas plataformas de agregadores de podcast aí, Spotify, Apple Podcasts, todas essas. E a gente está preparando para lançar, em breve, 3 audiocontos do Mário de Andrade, musicados por nós e com essas gravações originais que ele fez.
Vai ficar um trabalho melhor até do que se de repente fosse simplesmente os shows, né? A coisa vai ficar bem completa aí. Vamos fazer o seguinte, Henrique. Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, onde eu peço que o convidado traga um trabalho que ele indica pra gente poder tocar para os ouvintes conhecerem mais e mais trabalhos. Então, temos o nosso verbo aqui, que é o pitaquear. E eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil nesse momento.
Tá bom, eu escolhi aqui para pitaquear com vocês uma pecinha de uma amiga que se formou comigo na faculdade de composição, chamada Valéria Bonafé, uma música dela chamada Raoká, que é um trechinho de um ciclo mais longo chamado Do Livro dos Seres Imaginários. Então, cada pecinha dessas é como se fosse um ser imaginado por algum autor, Kafka, por exemplo, né? Então, o Raoká é um desses serzinhos musicais que ela criou, que eu acho extremamente interessantes e que está sendo interpretado, nesse caso, pela Lídia Bazarian ao piano.
Vamos nessa, então. Pitaco do Henrique Menezes aqui. Raoká, interpretado pela Lídia Bazarian, composição de Valéria Bonafé. Vamos nessa e a gente volta para o segundo bloco para dar sequência no papo aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Ser el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu talle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu bota,
bota
que me está pisando. Será talvez a esperança de um carinho adormecido. Eu já sei sorrir, eu já sei chorar. Vou me abandonar aos teus caprichos.
Negra,
eu te quero toda,
nossa,
negra cedo.
Estamos de volta no nosso bloco número 2 e vocês ouviram com Marta Galdos, Negra Presuntuosa. Marta, fala pra gente sobre a Negra Presuntuosa.
Negra Presuntuosa, que em português eu canto essa versão bilíngue, Negra Sedutora. É uma canção do compositor André Soto. André Soto é um trovador que compôs músicas assim, com alguns ritmos afro-peruanos. Ele é uma pessoa de ascendência afro-peruana. Essa música Negra Presuntuosa é um tipo das músicas mais gravadas dele no mundo. Tanto assim que chegou até o Brasil também, numa versão diferente. Aí eu peguei essa música em 2015, para um show que eu fiz pro programa de fusão peruano-portuguesa. A gente fez um conceito de show peruano-português. E de repente eu me apaixonei mais por essa música, que já tinha ouvido ela, né, antigamente. Decidi regravá-la e fazer todo um arranjo novo, no ritmo landô, que é diferente a lundu, porém também o ritmo afro. Nós temos uma riqueza muito grande no Peru, dos ritmos afro-peruanos. Temos bastantes ritmos. Nem os peruanos somos totalmente cientes disso tudo que tem. E, bom, essa música eu consegui falar com o autor pouco antes que ele falecesse. Faleceu até meio jovem, assim, ele combinou em fazer um encontro e trocar algumas ideias, mas ele foi. E ele foi considerado patrimônio vivo da nação quando ele estava vivo, né? Eu recomendo muito o trabalho do André Soto.
A gente nota que esses estudos que o Mário de Andrade fez, buscando esses ritmos, essas músicas interioranas, ela bate muito com essa coisa também da música peruana que a Marta está trazendo. Que nem ela falou do landu, que não é o lundu, mas o lundu no interior aqui tem bastante influência, coisa da catira também, que está tudo muito ali junto e misturado nesse assunto todo.
A gente tem muita tarsina e ritmo, falando 12 oitavos, 6 oitavos, acho que o Rick deve saber. Acho que o que mais bate com os ritmos nossos é o jongo. Em termos de rítmica, porém é diferente também, né?
É isso mesmo, né, Henrique? Tem muito a ver, né, essas coisas aí. A música que você falou, principalmente a música de São Paulo e principalmente do interior, tem muita dessa influência africana, tambor de crioula, esse negócio todo, né?
Muita, é. O Mário estava pesquisando exatamente aí, porque é uma coisa que une a Latinoamérica inteira, né? Como a Marta está dizendo para a gente e mostrando musicalmente isso, né? É uma região colonizada de uma forma parecida. Então, em muitos lugares, a gente vê as mesmas presenças, os mesmos traços musicais africanos, indígenas. Então, é isso, né? Só que é uma coisa que a gente não costuma pensar muito. Se a gente pensa nos catiras e nos cateretês de São Paulo, a gente pensa, bom, essa é a música caipira de São Paulo, é típica daqui e tal. Mas se você vai no Peru e vai olhar o Atarro de Negritos, lá em Chincha, é isso, não é?
Chincha, sim, Chincha. É, os quilombos.
Sim, é uma cultura afro-peruana que você olha e fala... Bom, isso é um catira, é muito parecido, as mesmas questões estão ali. Claro que a gente sabe que o Brasil, hoje em dia, tem uma população que é majoritariamente afrodescendente. É o IBGE que diz isso pra gente, tem 54% de pretos e pardos, né? No Brasil eles são maioria. Os países da Latinoamérica, Peru, Colômbia, têm a impressão de que a maioria é descendente de indígena e um pouco menos afrodescendente no total da população. Mas as questões são as mesmas. Vira e mexe você encontra um Atarro de Negritos que é muito parecido com o que acontece no catira em São Paulo, exatamente por ter traços africanos e traços indígenas, né? Simplificando muito é isso, né? Mas digamos que as mesmas questões estão colocadas nessas músicas.
É, eu senti no assunto e falando e lendo a respeito que as questões musicais se convergiam em algum momento. Aí tem bem isso. Na verdade, a base de tudo isso parte do mesmo local. Marta, essas duas músicas que nós tocamos, tanto o Paneguinho quanto também a Negra Presuntuosa, fazem parte do seu primeiro álbum gravado em 2016.
Sim, elas fazem parte. Esse foi um momento assim, a vida foi me conduzindo para gravar um primeiro CD. Eu meio que nem programei, a vida me levou para esse momento. Chegou na financiação assim do seu, chegou a oportunidade, eu acabava de preparar um show para um festival de jazz, justamente falando em jazz. Na Panamá, e a gente montou esse show com música peruana e jazz, assim, com a minha própria identidade, assim, como intérprete, né, de um estilo pessoal, e a gente juntou esse repertório, e deu isso, deu uma fusão, uma miscigenação, que eu acho que, como bem o Henrique falou, que nossa população, nós não temos afrodescendência, por exemplo, dos 50%, ou mais de 50%, do que eu vi agora, hoje em dia, temos entre 3% e 5% de pessoas afrodescendentes no Peru. Só que a gente tem muita miscigenação. E essas raízes, como a gente não está nem acostumado a ouvir muita música na rádio, normalmente no Peru, a gente... Aqui eu vi que vocês têm como 70% de consumo de música brasileira, pelos brasileiros. Mas nós não temos um 70% de consumo de música peruana. Então a gente meio que, sobretudo se nasceu em Lima como eu, vá aos poucos se reconhecendo numa identidade invisibilizada. Então eu entrei primeiro a explorar outros ritmos e outras coisas até eu voltar, e eu continuo nessa trilha até chegar à raiz. E foi assim que cheguei a gravar esse primeiro CD, e faz esse resgate, mas ao mesmo tempo com um tempero pessoal.
E esse seu primeiro CD se chama Respirarei.
Sim, foi toda uma revolução encontrar esse nome. Fiz tudo no estúdio, assim, porque eu queria comunicar, e aí de repente passou, né, que eram músicas que tinham a ver com minha história de vida. Recordar é passar pelo coração de novo, é recordar em espanhol, né? E aí veio essa palavra respirar em futuro até. E o produtor do CD, que é Pepe Céspedes, que também ele é uma pessoa muito querida e reconhecida no Peru, pianista e produtor da Susana Vaca, ele me disse: Marta, respirarei. Para mim é, eu me cultivarei, eu farei uma coisa boa por mim, eu irei ao cinema, eu me cultivarei. É isso para mim, respirarei. E é isso mesmo.
Marta, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais uma música para a galera aqui? O que a gente pode tocar agora para o pessoal?
Bom, para encerrar um pouco esse bloco do Respirarei, antes de passar a outra parte da minha vida musical, que acho que vou encerrar com um festejo bem bom, que é uma canção de autoria anônima, porém é uma canção que vem recolhida já de alguma tradição, nossa quilombola provavelmente. E na época dos anos 50, 60, nós temos um renascimento da música afro-peruana, temos Nicomé de Santa Cruz, temos várias pessoas que de alguma maneira resgatam, e essa música foi meio que resgatada e virou famosa, chamada Inga, como o Inga do bebê. Inga, Inga.
Vamos nessa então, Inga com Marta Galdos. Voltamos para dar sequência nesse papo que tá gostoso.
Graças.
Quiere mamar, inga, 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 inga. Te paso la suma. allá, en mi vida he visto por donde soga. Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Mi mamá, mi taita,
cuida con la criatura.
Inga,
inga, inga,
inga, el niño quiere mamar. Inga,
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 inga, pásalo a su mamá. Mi mamá, mi taita.
Depois então de Engar com Marta Galdos, estamos de volta. Henrique, você dentro desse seu trabalho, falamos aqui do jazz rural, né? A gente ainda vai falar dele ainda, mas você é fundador da Escola de Choro de São Paulo. Interessante isso, porque é um ritmo que é muito gostoso. É difícil você falar para alguém sobre choro e o pessoal não fala, nossa, curto. Mas é um ritmo, assim, difícil você ver tocando em algum lugar hoje, quando eu digo tocando, dentro da mídia. E falando em mídia, nós estamos fazendo um programa de rádio que está ligado a toda essa cadeia. Como que funciona essa questão dessa escola de choro? De onde veio essa ideia? Como que surgiu todo esse projeto?
Justamente dessa sua impressão, Serginho. A gente também tem, como chorões, como praticantes de choro em São Paulo, a gente sempre sentiu muita falta da presença do choro, que é uma música muito importante pra gente. É a primeira música instrumental, urbana, brasileira. É a fonte de tudo, ela é muito rica. Então, em São Paulo, a gente não tinha uma escola de choro. E o acesso às coisas em São Paulo, na própria cidade, é difícil. Difícil você chegar nos lugares, você acessar as partes diferentes da cidade. Então a gente resolveu criar uma escola de choro de graça numa praça pública. Então a gente juntou chorões aqui de São Paulo, vou dizer o nome deles, que são meus amigos do peito e chorões importantíssimos aqui na cidade: Rafael Toledo, Jean Correia, Henrique Araújo, Alexandre Ribeiro, Vitor Casagrande, todo mundo que se envolveu nesse projeto de uma forma muito positiva, propositiva. Então a gente resolveu fazer a escola desse jeito, para as pessoas poderem ter acesso à cidade e para as pessoas poderem ter acesso ao choro. Então, parece que as pessoas não estão interessadas, porque o choro não está nas mídias e não está muito no rádio, mas logo que a gente abriu as inscrições para essa escola, a gente teve, assim, 1.000 inscrições em um dia de gente querendo ter aula na escola. E a gente fechou, porque a gente não ia dar conta, a gente não esperava que era tanta gente. Então, a gente começou e criou um jeito de pensar quais pessoas a gente ia receber. Então, a gente criou alguns critérios. Primeiro, pessoas jovens, porque o choro é conhecido como, é coisa de gente antiga, gente idosa, não sei o quê. Não, muito jovem querendo estudar choro. Outro, mulheres, porque o choro também é um ambiente muito masculino e as mulheres relatam isso, né? Elas se sentem pouco à vontade numa roda com muito homem fazendo piadinha, sexista e etc. A gente criou um critério que é no mínimo 50% das vagas para mulheres. Esses são os critérios básicos da gente, né? E o outro, serem pessoas não centrais, que não estão no centro, estão nas periferias da cidade, porque também não tem acesso a cultura do choro que está mais no centro da cidade. Então, com essa escola, a gente tentou contribuir um pouco para amenizar essas questões. E tem podcast também essa escola, hein? Vocês podem acessar aí o Nó na Garganta, em todas as redes de podcast aí, que é o podcast da Escola de Choro de São Paulo, produzido por mim.
Só tenho a parabenizar vocês. É maravilhosa a estrutura e a forma como vocês conceberam, vocês criaram tudo isso. Principalmente partindo daquilo que eu falei, é um ritmo que muita gente gosta, mas que tem pouco espaço para ser divulgado. E do jeito que vocês fizeram aí, vocês estão levando exatamente para o alcance de pessoas que não têm essa facilidade e quebrando vários paradigmas aí. Muito bom mesmo. Parabéns por esse trabalho. E voltando para o jazz rural, chegamos agora no momento dos shows que eram para acontecer ao vivo e não aconteceu. 8 lives que, a princípio, estavam para ser realizadas em várias cidades e que vocês mantiveram, inclusive, o nome dessas cidades, acredito, para manter o vínculo com o projeto inicial. E aconteceram todos online, falta um ainda para acontecer, que vai ser agora, quinta-feira, dia 22 de abril. E ontem teve um também no Centro Cultural e que... A cada show desse, vocês tiveram um convidado diferente participando com vocês. Conta pra gente agora desse momento das lives do Jazz Rural.
Isso, a gente fez essas lives transmitidas pelas cidades ou algumas das cidades nas quais a equipe do Mário de Andrade foi gravar. Então, por exemplo, Mogi das Cruzes, a gente fez uma transmissão por lá e mostrou esse material que a equipe do Mário registrou lá. A convidada foi a Laine, a mestra Laine, da Congada de Santa Ifigênia, de Mogi, e a gente mostrou para ela imagens que a equipe do Mário de Andrade, em particular o Lévi-Strauss, o grande antropólogo, né, ele registrou em imagens uma congada e um Moçambique. Então a gente tentou fazer esse diálogo entre passado, presente e o que está por vir no futuro. Um outro exemplo, em Itacoaquecetuba, a gente também fez uma live pela Secretaria de Cultura de lá e mostrou a primeira gravação que a equipe do Mário fez nessa discoteca. O primeiro disquinho que eles gravaram lá em Itacoaquecetuba durante uma festa de Santa Cruz. Então a gente mostrou isso em primeira mão e as lives foram todas feitas com especialistas em Mário de Andrade, em música de São Paulo, em musicologia, nas festas populares tradicionais, nas questões ligadas à presença e aos traços tanto africanos quanto indígenas, afro-indígenas, euro-afro-indígenas, né, que é a realidade da nossa música aqui na América inteira, né, e que é o que o Mário de Andrade dizia. Tudo isso foi pensado virtualmente, está disponível na internet, vocês podem acessar essas lives na minha página pessoal do Facebook e podem também acessar esse podcast que a gente criou, Jazz Rural, nas plataformas de distribuição de podcast. Está lá tudo disponível online gratuitamente. E fica ligado aí no Instagram pessoal, né? Que a gente vai estar divulgando então essas próximas ações, como esses audiocontos do Mário de Andrade, especialmente musicados e sonorizados pela gente contemporaneamente, né, trazendo a literatura do Mário de Andrade com diversas camadas sonoras a mais.
Bom, chegou o momento do pitaco dos Sons do Brasil. E como a gente tem essa característica, essa diversidade dos Sons do Brasil, nós estamos trazendo aqui um trabalho de um artista novo, chamado Pedro Grell. Ele faz um trabalho com muita influência de rock, uma coisa meio folk, mas com uma parte poética assim, bastante interessante. Ele mandou pra gente a música Canto de Paz. E a gente vai tocar agora a composição do próprio Pedro Grell. E a gente volta pro terceiro bloco pra gente dar sequência no assunto aqui que tá gostoso mesmo. Vamos nessa, voltamos daqui a pouco.
Dizer, quero viver amor. Vou caminhar assim, me despedir da dor. Andando por aí, um homem bem melhor. Do alto vou sorrir com nosso bem maior. Maior não há paz.
Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sus suspiro del amor.
Estamos de volta agora, terceiro bloco na área, e vocês acabaram de ouvir Creación com Marta Galdos. Marta, Creación já vem dentro de um projeto atual que você está trabalhando, que ainda é um projeto de shows, mas que disso tudo aí está jogando dentro do caldeirão para dar uma mexida e ver o que vai fazer com isso, né? Fala para gente, então, aproveitando o Creación, fala do Colores, que é o seu projeto atual.
Exato, é um caldeirão de bruxa que está acontecendo com a temporada de show Colores, e shows online. Creación é uma das primeiras músicas que eu fiz. Eu comecei na composição, como eu já falei, em 2017, de maneira mais definitiva, em termos que às vezes a gente sente que vem alguma ideia de música e guarda na gaveta, então meio que eu me soltei para compartilhar ao mundo essa obra-prima, que justamente fala desse processo que a gente precisa jogar isso fora, assim, tipo, antes que tudo for embora. Uma coisa assim que me tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Que realmente tem que ser aproveitar ao máximo o presente. Eu acho que a gente falou tanto de música afro-peruana e essa influência, que a música tem um pouco dessa sensação, desse tempero, porém, ela não vem como um ritmo afro-peruano típico, mas ela traz um pouco com essa nuance. E Colores está composto por 6 shows, que eles, os 5 shows primeiros, eles abordam diferentes influências e que são as minhas fontes de inspiração. Bom, a metade do repertório são as músicas autorais, entre elas Creación, e as outras são essas influências. Então tem uma dedicada, por exemplo, ao horizonte andino amazônico, outra à fusão peruano-brasileira, outra mais à América Latina, canção de trova, canção latino-americana. Temos uma com Dante Ozzetti, que a gente compartilha nossa parceria, e também eu canto algumas músicas que ele fez com Luiz Tati. E depois, no final, o último episódio, a gente tem 23 e 28 que estão chegando. Aliás, foi uma surpresa da quarentena, porque realmente ninguém está querendo mais entrar num estúdio pela situação que a gente está atravessando. Então a gente teve o apoio da Fundação Emma Clavin, que eles têm um auditório ótimo, é um lugar lindo, e a gente gravou lá esse show com o Dante Ozzetti, que vamos veicular o dia 23. E o dia 28 vai ser uma amostra dos melhores momentos. O que é interessante da Emma Clavin é que eles fizeram uma mostra que se chama Mostra Aldir Blanc. E a mostra começa com o nosso show, dia 23. Vai continuar com outros artistas que eu também admiro. A gente está fazendo todo o possível para não deixar os palcos. E também é uma linguagem nova. Eu descrevo ela como teatro televisado. Porque a gente trabalha com esses elementos do teatro, em termos que eu faço um roteiro, e ao mesmo tempo temos as luzes, mas tem 3 câmeras. Então a gente meio que deu muitos brinquedos para nós brincarmos. Está sendo uma linguagem nova a ser desenvolvida, né?
E com tudo isso, será que lá no final vai se juntar tudo isso para concluir num segundo álbum da Marta Galdos aí?
Essa ideia, eu tenho a metade do show é autoral, tô por lançar essa música com Dante, a gente tá gravando um videoclipe e a gente pretende lançar isso antes da metade do ano. E a gente também está caçando aí um pouco a financiação para poder gravar esse segundo álbum, que é meu sonho de fazer aqui acontecer no Brasil. A gente fez o 11 de março. Então a gente salvou esse show do Sesc, que foi a estreia do show Colores. A gente organizou isso até com a projeção dos quadros do meu pai. Foi um trabalho com muito amor, feito com uma equipe legal de pessoas. E aí parou tudo. Eu continuei o ano inteiro fazendo lives de casa, até fazendo umas lives assim, educativas, didáticas, entrevistando artistas e tudo mais. E aí chegou uns PROAC e deram bastante gás para a gente trabalhar.
Vamos falar do festival que é o Mujer Sabia Fest, que se encerrou ontem, dia 17, foi durante 3 dias, de 15 a 17 de abril. Fala pra gente então do que é o Mujer Sabia Fest.
Um dos desafios que eu tinha ao escolher o Brasil como meu território de residência e de criação artística é que o Brasil é um país que tem um consumo muito maior de música na sua própria língua. Eu tinha um desconhecimento absoluto, realmente, de como eram os esquemas aqui no Brasil de cena artística para mim, como cantora. Agora, eu uso as influências e eu crio nas duas línguas. Mesmo assim, eu notei uma ausência e tem iniciativas interessantes. Temos o Memorial da América Latina, temos alguns festivais, mas achei que não era suficiente, que a gente podia continuar criando e abrindo cena. E por outro lado, também temos o assunto de criar cena também para as mulheres. Nós estamos ocupando novos espaços e não é uma ideia também de competição com ninguém, eu acho que é uma soma de gênero e todos trabalharmos. Eu inicialmente tinha pensado em um eixo mais Peru-Brasil. Aí eu notei que a gente é vizinho, né? ainda assim temos uma coisa que é meio que inexplorada. O Brasil é como uma ilha dentro da América Latina. É uma ilha enorme, né? Um arquipiélago realmente cheio de subculturas maravilhosas. E as pessoas, quando elas veem o horizonte afro, veem nossas raízes, a gente não sabia. Tem mulher rendeira, tem mulher irlandeira, tem histórias de fronteira, tem coisas que não são visibilizadas. Então eu quis meio que trazer isso tudo junto. E a gente tinha criado um festival que ficou finalista na Natura. Aí eu deixei esse meio que de stand-by, né? Dormi um pouquinho, descansar, e chegou o PROAC. Veio na minha cabeça esse conceito de outro festival que fosse mais abrangente, América Latina. E aí veio, para mim, de repente, a palavra sabiá. Sabiá, para nós, não é sabiá de pássaro, é sabedoria. Só que para vocês é um pássaro. Aí veio o mujer, tem que ser mujer, porque mujer é em espanhol, e a gente quer trazer um pouco desse sabor, desse tempero do espanhol, que está quase inexistente aqui. Vocês estão na América Latina, que fala espanhol, e não tem nem espanhol nas escolas. É triste isso. Mas o espanhol, meu, é a língua do continente. Então aí eu senti isso, mujer sabiá, e aí chamei a uma ilustradora brasileira. A gente criou essa identidade, de repente vimos essa flor da cantuta, que é uma flor inca, da luz dos incas. A gente juntou a flor da cantuta com o sabiá. E aí, eu como idealizadora e curadora, chamei mulheres que representassem a diversidade, tanto de cultura, até a cultura também LGBTQI+. Então, chamei a Fabiana Cosa, que aceitou o convite, e ela canta lindamente em espanhol. Chamei a uma cantora como eu, mais ou menos a minha idade, colombiana, que mora aqui em São Paulo, a Victoria Saavedra. Chamei a Anaí Rosa, que é uma cantora muito maravilhosa também. A Ju Estrasacapa, que é do Francisco Elombre, que é uma artista não binária. E a Adriana Mesadri, que é uma peruano-brasileira, que tem músicas lindas. E várias delas nas novelas brasileiras também, na Casa das Sete Mulheres e o Clone. Aí mais ou menos um pouco foi essa ideia desse primeiro festival que a gente fez. E ele está já nas plataformas, as pessoas podem assistir www.mujersabiá.com.br.
Legal, vamos fazer o seguinte, Marta. Só você que não deu o seu pitaco ainda. Vamos dar o pitaco aqui para a galera conhecer um trabalho aí?
Meu pitaco vai ser da minha xará, falando em Colômbia, uma xará colombiana que eu admiro. E ela traz várias rítmicas latino-americanas na composição dela. Ela trouxe um landô do Peru, porém ela é colombiana e eu acho que ela usou muito bem. Se chama La Ronda, Marta Gómez.
Vamos nessa então, pitaco da Marta Galdos aqui no Sons do Brasil, La Ronda, com Marta Gómez, e a gente volta pra gente botar um ponto final no papo de hoje. Vamos nessa, voltamos daqui a pouquinho.
caballito hecho de madera. Mande tan despacio al subir la cuesta, que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra, no andes tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia. A la rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo. A ver si se acaba
Depois do pitaco de Marta Galdos no Sons do Brasil, a música La Ronda com Marta Gomes, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 313 e eu quero agradecer muito mesmo a presença dos nossos convidados de hoje. Henrique Menezes, quero agradecer muito o aceite do convite, você vir aqui falar desse projeto maravilhoso, Jazz Rural. Com certeza muita gente ficou interessada em acompanhar e ir atrás, e aproveita também e já dá todos os canais onde o pessoal pode acompanhar esse material maravilhoso que vocês produziram no Jazz Rural.
Opa, Serginho, eu que agradeço demais, viu? É muito bom a gente poder conversar sobre essas coisas, poder falar sobre esses assuntos no rádio, né, ao grande público. Queria agradecer demais a Marta. Esse programa acabou sendo assim um Sons do Brasil, no qual a gente fala de outros lugares também, então Brasil expandido, que é um pouco o que a gente veio conversando no programa aqui, que é a América Latina, né? A gente tem um passado comum, acho que conversando eu aqui da música de São Paulo, a Marta, uma peruana que veio para o Brasil, dizendo de músicas transfronteiriças, né? Transgêneros musicais, eu acho que só quer dizer que essas fronteiras são imaginárias. A gente tem uma cultura comum, a gente compartilha um passado comum, ainda que em quantidades diferentes, digamos assim, em porcentagens diferentes de cores e matizes, mas o nosso passado é comum. Isso significa que o nosso presente deveria ser muito mais conectado e que o nosso futuro é muito mais possível se a gente estiver juntos. Então, eu acho que os Sons do Brasil nesse dia de hoje foi um pouco nessa direção. Eu, assim, meio sem querer, mas a gente foi caminhando nessa direção, né? Então, do lado do Jazz Rural, que acontece tudo isso, porque a gente parte da pesquisa de um cara paulistano, mas que foi pesquisar o Macunaíma, que é uma lenda indígena, que é meio brasileira, meio venezuelana, e nessa viagem que ele fez para descobrir essas coisas, ele, que é o turista aprendiz, que ele chamou depois, ele vai até o Peru. Então todas essas culturas estão ligadas, né? Estão interligadas, as questões são as mesmas. Então queria dizer que todas as coisas que a gente trabalhou no Jazz Rural estão juntas num site, www.jazzrural.com. Lá você pode acessar textos originais do Mário de Andrade, facsimilares dos textos dele, pode encontrar gravações originais feitas pela equipe do Mário de Andrade, pode encontrar composições contemporâneas escritas pelo meu grupo, Jazz Rural, pode encontrar os nossos podcasts, pode acessar todos esses textos que fazem parte do livro, pode comprar o livro se quiser e pode futuramente ouvir esse audiolivro que a gente vai fazer com contos do Mário de Andrade, sonorizado com as gravações que ele fez em São Paulo. Obrigado demais, viu, Serginho, Marta, foi muito bom para mim poder conversar com vocês nesse tempo que a gente fica nas telas, na internet, vendo meme, vendo figurinha de coraçãozinho e palminha, né? A gente poder conversar sobre essas coisas é muito gratificante. Obrigado demais, viu?
É isso, Henrique, eu que agradeço mesmo você nos dar a honra de passar toda essa informação para frente, e também Marta Galdos nos dar a honra de recebê-la aqui trazer essa sua história aí, que é muito interessante, e apresentar esses trabalhos, que também, de uma forma geral, engloba todo esse trabalho que o Henrique nos apresentou. Então, Marta, muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil 313 hoje.
Eu que agradeço, eu sou super honrada, feliz, foi muito leve, realmente esses bate-papos são deliciosos no meio desse tempo, e sentir essa abrangência e essa abertura, porque para mim, eu acho que o resumo que o Henrique deu foi ótimo, né? A gente tem fronteiras aqui, né, na mente, e tem fronteiras criadas de 5 séculos, uma divisão bem arbitrária. E respeitou a ancestralidade, que a gente não quer dizer que a gente tem que reduzir a presença europeia e a presença das influências do mundo, mas integrá-la de uma maneira intercultura, quer dizer, não uma cultura é melhor que a outra. Então, essa integração é nosso caminho. Eu acho que a gente, fazendo a nossa parte e compreendendo os pontos em comum, dando essa saudação aos outros culturalmente, isso vai nos fazer uma evolução verdadeira humana. Porque aqui a gente não quer só dizer, ah, eu sou isso aqui, então como eu sou isso aqui, eu não recebo outro. Não, eu aceito a troca. Porque sempre que queira ou não queira, os processos evolutivos vão fazer que a mensagenação aconteça, as fusões musicais vão acontecer, é impossível que isso fique parado. E eu convido vocês sim a nos visitarmos as plataformas, todo o programa que a gente falou, que graças ao Ale Aldir Blanc e o Proac Expresso Lab, está acontecendo no meu YouTube, youtube.com/Marta Galdos, para vocês, com L, G-A-L-D-O-S. Então, com meu nome, Marta Galdos, vocês podem me achar no Face, no Insta. A gente está aí à disposição para continuar essa troca interminável e infinita. Muito obrigada, Serginho, muito obrigada, Henrique. Tamo juntos.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e pela Bossa Nova pelo Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota as redes aí, segue a gente por lá, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e no Twitter, @brasilsons, assim como também, se você quiser acompanhar os programas todos nós que já foram ao ar, desde o número 1, mixcloud.com/sonsdobrasil, estão à disposição lá para você ouvir a hora que quiser. Marta, chegamos no final, nossa tradição aqui é encerrar o programa com uma música da artista convidada do dia, e hoje não vai ser diferente, então vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa encerrar o programa de hoje.
Então, essa música, eu acho que ela justamente resume esse horizonte que a gente falou, afro-latino. Ela nasceu com cara de ser um som meio que cubano, com essa meio que salsa, e por aí vamos. Se chama Alma Canta, e ela também vem nas duas línguas que eu falo, que é português e espanhol, então espero que vocês possam curtir.
Vamos nessa então, encerrando o Sons do Brasil 313, agradecendo você que nos acompanhou durante o programa de hoje e esperando contar com você também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais diversão, alegria e tudo que os Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Encerrando o programa de hoje, Alma Canta com Marta Galdos. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Henrique. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
sacudes meus sentidos, sinto um beijo ancestral. Explode o meu peito, entro em outro mundo e em um segundo tô mais viva no meu lugar. E em um segundo já me sinto em meu lugar. Paralara pa pa para, paralara pa pa pa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.